Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Excelente projeto é tentar aprender com as vidas de personagens bíblicos, especialmente quando a Bíblia tem muito a dizer sobre tal pessoa. Estamos tentando fazer esse exercício aqui com o profeta Jeremias, sem entrar muito em detalhes das profecias dele, do conteúdo, também, obviamente, é excelente, mas as reações dele e o Jeremias homem, mais do que o Jeremias profeta. Vamos lá, Jeremias capítulo 32, nossa pregação tem o título Excelente Investimento. Jeremias capítulo 32, vamos ler até o versículo 5, primeiramente. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano décimo de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como ele te disse, e ainda que pelejasses contra os caldeus, não sereis bem sucedidos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos orienta como uma luz que brilha em lugar tenebroso, que é este mundo, e era o nosso coração, até Cristo chegar a iluminar. Mesmo assim, ainda tem sombras que assustam a nós mesmos. Obrigado pelo que podemos aprender da Tua palavra. Que Teu Espírito me ilumine. Que Teu Espírito ilumine cada pessoa aqui presente. E que todos sejamos edificados em Cristo. E aqueles que precisam, Senhor, que sejam convertidos a Cristo. Em nome dEle, o nosso amado Salvador Jesus, que nós te pedimos. Amém. O reino de Judá teve três fases de conquista da parte de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A última foi em 586, e isso aconteceu um ano antes, 587 a.C. Jerusalém já estava cercada pelos exércitos de Nabucodonosor, e já havia fome, começando a haver peste, por causa do cerco, e é exatamente por isso que há esses cercos. A cidade, ou havia na época, que não podia entrar por cima com aviões, helicópteros, bombas, etc. Para completar a situação crítica de Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda do rei. O motivo da prisão, é curioso que ele escreveu aqui, não tem muito a ver com a história que ele vai contar não, mas ele quis dizer porque que ele estava preso. Ele profetizou a verdade. Ele disse que Nabucodonosor ia chegar, e que ia invadir, aliás, já estava chegando, ia invadir mesmo, destruir Jerusalém, ia levar Zedequias, que aliás levou no ano seguinte, matou os reis de Zedequias na frente do rei, vazou os olhos do rei, levou para Babilônia. E Zedequias não tolerou ouvir aquilo de Jeremias, irritou-se: prende este homem, como se adiantasse muita coisa, prender o homem porque disse coisas contra ele. Mas assim é o mundo, é míope quando se trata de analisar ou de reagir às coisas que vêm de Deus. Não quer ouvir, se fecha para ouvir, se zanga, persegue. Hoje é muito parecido. E, claro, a forma é diferente. Mas a essência do homem reagir de formas irracionais à verdade de Deus, essa essência está aí. E nunca você deixe de pregar a palavra de Deus, o que é certo, o que é verdadeiro, com medo da reação de alguém, porque vai chatear alguém, porque vai irritar o outro, porque vai desesperar aquele outro lá. Nos dias de hoje, no nosso país, dificilmente você será preso por isso, não sei que mude muito a situação, mas perseguido, de certa forma, ou desprezado, ou ridicularizado, ou debochado, isso aí pode ser que você vai ser mesmo. Você não está, nós não estamos isentos. Mas homens perderam a vida porque pregaram o Evangelho como devia ser pregado. Pregaram, vamos dizer, a palavra de Deus. Estou chamando de Evangelho aqui tudo o que vem de Deus, sentido bem, bem largo. Então Jeremias falou o que precisava ter falado, porque Deus mandou ele falar e falou. Então o que Deus coloca no seu coração para falar e na sua boca o que deve dizer, diga, independente dos resultados. Versículo 6 a 12. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananeel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananeel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o! Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananeel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe passei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Neris, filho de Maazés, na presença de Ananael, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Jeremias recebe um aviso divino de que o seu primo iria lhe propor a compra de um terreno em Anatote. Anatote era o vilarejo onde Jeremias nasceu, terra dele, mais ou menos a uns 6 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. Jeremias era resgatador, de acordo com a lei de Moisés, alguns parentes tinham a prioridade na compra, quando alguém queria vender e não tinha herdeiro e tal. Não vou entrar em detalhes. Mas por ser o parente mais chegado, então ele tinha prioridade em comprar aquela terra. Não se sabe por que o primo quis vender, talvez já por causa do cerco a Jerusalém, já por causa da fome, já por causa da situação, e ele quis se livrar dali. Mas não sabemos o motivo. O fato é que o primo queria desesperadamente vender o terreno e foi lá onde estava o primo Jeremias preso, lá no pátio da guarda, ele foi lá propor, quase exigir que ele comprasse, mas não era realmente uma exigência, mas queria que ele comprasse. Quando o primo chega, Jeremias entende que era a vontade de Deus, realmente, uma ordem de Deus, e logo obedece. Não temos até aqui a menor ideia do que Jeremias pensou sobre o assunto. Se a ocasião era adequada, se o investimento era bom, se ele tinha folga financeira para compra, não se fala nada. Se Deus não tivesse mandado, se ele teria comprado. O início do versículo 12, 9, diz tudo. Comprei. Comprei. Ou seja, quando ele entendeu que era a ordem de Deus, que aquilo que Deus tinha dito para ele, teu primo vai chegar e te oferecer o terreno. E quando o primo chega, ele fecha e diz, isso Deus mandou. Não pensou duas vezes e afirma, comprei. Quando você entender que recebeu uma ordem de Deus para fazer qualquer coisa, faça. Só isto. Faça. Se acha que a ordem é razoável, se lhe é conveniente, se está de acordo com os seus planos, se é fácil ou difícil, se você está achando bom ou ruim, tudo isso é secundário. E não deve ser usado como desculpa para não fazer. Nada deve ser desculpa quando você entende que Deus ordenou. Agora procure entender mesmo. E eu me refiro mais à questão de algum princípio das escrituras, para você cumprir um certo procedimento, uma certa atitude que você deve ter. Mas, pastor, e eu posso ou devo dizer para Deus, pelo menos estou estranhando aquele procedimento, aquela ordem que eu recebi de Deus. Vamos deixar um pouquinho mais à frente, nós vamos ver o que Jeremias vai fazer. É interessante, observem todos os detalhes de cada passo da transação. A gente fica sabendo que na época tinha duas escrituras, uma selada para ninguém abrir, a outra era aberta, talvez para ser consultada. É curioso aí, nós podemos entrar um pouquinho na cultura da época e todos os passos, as testemunhas, tudo ali Jeremias descreveu em detalhes. Versículos 13 a 15. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Ao final da transação, estava tudo já resolvido, as escrituras já feitas, uma selada, outra aberta e tal. E ele pede ao amigo Baruque, era amigo de Jeremias, que guardasse as escrituras num vaso de barro, para que se conservasse. E deu motivo pelo pedido que ele fez ao amigo. Porque ainda vão se comprar neste local casas, campos, vinhas, nesta terra, em Jerusalém, em Anatote, ali vizinho, na terra de Judá. Uma explicação necessária, porque era estranho ao comprar um terreno, ao ele comprar um terreno numa cidade sendo invadida. Certamente era algo um pouquinho esquisito. E nós vamos ver já o que ele pensa sobre isso. A ideia aqui é de uma fé muito robusta da parte de Jeremias. Faz o que Deus manda e nem balança, como se usa dizer. Bonito ver esse homem descansando aqui com grande tranquilidade nas mãos de Deus. Provavelmente foi essa a impressão causada aos que estavam presentes lá. Mas eu pergunto, o coração de Jeremias quanto a esta obrigação de comprar este terreno, qual era? Cuidado com as aparências exteriores. Você nunca imagina o que se passa no coração de um ser humano. Nunca! Jeremias comprou imediatamente o terreno. Deu óleo para guardar em vaso de barro, para que durasse muito, porque ainda iam ser vendidas ainda terras naquela mesma região, mostrando segurança e tudo. E mostrou mesmo. Mas eu estou perguntando, é lá dentro do coração dele o que se passava. Vamos ver. Que em 99% das vezes que você julgar o coração de alguém, ou querer entender os propósitos de alguém, você vai errar. Eu estou sendo muito, muito generoso com esse 99%, porque é mais. Você não sabe, é vetado a você saber o que passa no coração, por mais evidentes que sejam as chamadas provas exteriores ou as aparências. Muito cuidado. Aí as dificuldades de advogados, de defesa e acusação, de juízes, de tribunais, para saber o que aconteceu de fato. Porque muitas vezes as aparências enganam mesmo, a maior parte. Versículo 16 a 24. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, pois alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei, de tudo que lhe mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras, já atinge a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo o vês. Vamos parar aqui. Quando terminou tudo, e presumidamente Jeremias ficou só, o primo foi embora, talvez morto de aleco, com dinheiro no bolso, que conseguiu vender um terreno para o primo preso, e numa época péssima, foi embora o primo e as testemunhas saíram. Jeremias orou a Deus, um verdadeiro tratado sobre o poder e a majestade de Deus. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Nos motivos pelos quais ele louva a Deus, vejo que ele parte do geral e vai afunilando para o particular. Versículo 17, Deus criou os céus e a terra, não há limites para o poder de Deus. Não há limites. Jeremias claramente reconhece isso. Versículo 18 a 19, com relação aos homens, primeiro ele falou dos céus e da terra de uma maneira bem geral. Ele vai fechando um pouquinho para os homens. Deus usa de misericórdia, de justiça, e o seu poder perscrutador ele usa para acompanhar cada passo de cada pessoa. Passagem interessante para mostrar o nível de acompanhamento que Deus dá a cada ser humano nesta terra. Ele exalta então a grandeza de Deus e o chama Senhor dos Exércitos. Dá vontade de entrar em cada detalhe aqui, porque é muito bonito isso, mas não vou. Nos versículos 20 a 22, ele fala agora em nações específicas, fala no Egito e em Israel. Fala dos céus e da terra que Deus criou, aí fala dos homens de uma maneira geral, agora vai afunilando para Egito e Israel. Ele fez maravilhas para livrar Israel do Egito. O nome de Deus ficou conhecido, foi comentado como Deus daqueles judeus lá, e sendo um Deus fiel que havia prometido a terra, aquela terra, para Abraão, ele cumpriu tudo de acordo com o que havia garantido aos patriarcas. Versículos 23 e 24, então, ele se volta para o povo judeu mesmo, para o coração do povo judeu e as atitudes do povo judeu. Tomaram posse da terra, dada de presente por ti, ó Deus, falando a Deus, mas logo desobedeceram em tudo o que Deus mandara. Tudo. Povo tremendamente desobediente. Resultado, disciplina que resultou numa situação terrível que agora eles se encontraram. As trincheiras cheias de soldados logo à frente, já a fome, já a peste começando na cidade. Tudo havia sido predito por Deus e agora estava sendo absolutamente cumprido. Se a oração parasse aqui no versículo 24, pareceria que o propósito dessa oração tão bonita, que é, como eu disse, é um tratado da soberania, da majestade, do poder de Deus e da ruindade dos homens, como ele aponta lá para o povo de Israel, que não é só o povo de Israel que é desobediente, mas a raça humana de uma maneira geral. Mas parece que o propósito de Jeremias era apenas louvar a Deus pelos seus atributos, pelos seus feitos. E embora fosse lamentável a infidelidade de Israel, Deus era fiel e estava apenas cumprindo o que havia prometido. De repente, algo inesperado ocorre na oração. Versículo 25. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Depois de falar tão bonito, Jeremias mostra que o propósito, pelo menos um dos propósitos da sua oração, era se queixar, ou lamentar, ou reclamar da ordem que Deus lhe dera. Ele estava sem entender, confuso, talvez inconformado por Deus tê-lo mandado fazer um investimento naquele momento, naquela situação. Não creio absolutamente que o que ele está aqui impressionado é como é que pode Deus mandar ele vender um terreno numa terra ruim, se depois Deus já havia dito que lá ia se comprar a casa, como é que podia ser isso? E ele estava apenas não tendo fé no poder de Deus de realizar essa... Não creio, de hipótese alguma. O próprio contexto da oração deixa claro que Jeremias cria no poder de Deus totalmente, que ele havia predito coisas com sacos de antecedência, havia feito tudo, tirado Israel do Egito, havia feito coisas fantásticas. Deus então não podia reverter o processo de Israel voltar a ser próspero e tudo. Na minha opinião, é uma lamentação pessoal. Aliás, Jeremias é conhecido como profeta o quê? Chorão, é o profeta chorão, é que se conhece assim Jeremias, porque ele reclamava das coisas que Deus fazia com ele, reclamava, ele era fiel, mas reclamava e se confundia e lamentava, e você usa o verbo que você quiser usar, murmurava ou coisa assim. E é muito interessante. Fé não era o problema de Jeremias, de jeito nenhum. Pelo menos, pessoalmente, eu não vejo uma brecha para achar que Jeremias não estava crendo naquilo que Deus havia dito por intermédio dele próprio, que ainda ia se comprar fazendas, casas e terras e vinhas naquela região. Não era o problema dele. O que estava doendo era fazer um investimento a tão longo prazo, um investimento esquisito. Ele não era um homem rico, não nos consta nada disso. A época era absolutamente crítica. Numa época de guerra, o que é que se pensa? Subsistência básica, em comer, é o que se pensa mais. Um lugar de uma proteção, um teto para se ficar, uma roupinha para vestir e comida, é o que se pensa. E subsistência básica, como eu comentei, não seria de estranhar que aquele primo quisesse ter vindo daquele terreno para ter dinheiro na mão. Na hora de guerra, já fome ali. Aí Jeremias tem que desembolsar, preso, dinheiro para comprar um terreno que o Otávio era querendo se livrar. Deve ter sido sofrido, tirado a pouca reserva em espécie. Imagina pouca reserva, como falei, não há nenhuma indicação que era um homem rico com muitas posses. Resposta de Deus. Versículos 26 em diante. É bom quando Deus fala. Então veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria demasiadamente coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, reclamando aqui da idolatria do povo, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia que a edificaram até o dia de hoje, para que eu removesse da minha presença. Palavras duras da parte de Deus. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto, para expressão forte. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Hinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel diz acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Logo no versículo 27, então, vamos parar um pouquinho aqui, Deus aponta para o seu poder de fazer o que prometera. Repete. Não repete, mas já tinha dito para Jeremias que ainda ia se vender campos e casas naquele mesmo lugar. Depois, o próprio Deus faz um resumo da rebeldia de Judá, que era idolatria pesada, que eles adoravam outros deuses que não ao próprio Deus, como queria ser adorado. E tanto lhe causou furor a idolatria do povo de Israel, e que vinha junto com imoralidades e muitas outras coisas. E mesmo com toda a atenção de Deus, e mandando profetas a eles insistentemente, lhe viraram as costas, não o rosto, ou seja, viraram totalmente, não quiseram saber de Deus. Daqui para frente, vai dar uma guinada o pronunciamento de Deus. E ele passa a falar do retorno de Israel, e ele vai deixar implícito o porquê que ele quis que Jeremias fizesse aquela conta. Versículo 37 a 42. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, olha que coisa bonita aqui. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz visto deste povo todo este grande mal, assim lhes darei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra da qual, vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim. O mesmo processo que Jeremias havia descrito. Agora iria ser o contrário quando Israel fosse restaurado. Nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Deus então passa a falar da guinada que ele daria ao povo de Israel, que habitaria seguro, voltaria do exílio. Eu não vou entrar em detalhes nesta passagem, eu estou querendo é olhar aqui a história de Jeremias. Mas em resumo, Deus promete bênçãos ainda não cumpridas totalmente, ainda hoje, a Israel. Algumas foram cumpridas no espaço de 70 anos, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, muitos de vocês conhecem a história. Mas algumas dessas bênçãos ainda estão no futuro, quando esta aqui, que Israel terá um só coração e um só caminho. Isso ainda não aconteceu. Israel voltou 2000 anos depois para onde foi. Depois de voltar para Israel, no ano, depois de 70 anos depois que foram, voltaram. Passaram alguns anos na terra, 500 e poucos anos. Aí foram novamente exilados, dessa vez pelos romanos, logo depois de Cristo. Voltaram 2000 anos depois e estão lá. Mas Israel hoje é um povo secular, um povo não aberto a Deus. Mesmo que aceitam o Deus da Bíblia, é o Deus de um pedaço da Bíblia, que é o Velho Testamento, não aceitam Cristo. Então, ainda não há um só coração e um só caminho para Israel. Esta profecia, ou esta profecia de Deus, eu não gosto de dizer. Esta palavra de Deus, Deus não é profeta, ele é o próprio Deus. Esta palavra de Deus ainda vai ser cumprida, ainda vai fazer uma aliança eterna com o povo, que é a nova aliança no sangue de Cristo, mas que vai englobar todo o povo de Israel. Tudo aponta, então, em suma, para uma conversão nacional dos judeus. Já expliquei isso aqui detalhadamente em várias pregações, mas não vou fazê-lo hoje. Uma conversão que se espera de Israel, no final daquele período terrível que vai acontecer ainda neste mundo, chamado de tribulação, logo antes do início do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O versículo 41 é muito bonito, vocês viram, fala da alegria de Deus quando Israel se converter. Alegria de Deus em Israel. Nos versículos 43 e 44, então, no final, volta ao ponto inicial. Ainda viria muita atividade naquela terra, comércio, atividade, alegria, tudo. Deus restauraria a sorte de Israel. Antes de voltar a Jeremias, o toque. Prestem atenção a Israel. O que acontece lá é importante para o mundo. Deus ainda tem interesse no povo judeu e ainda vai salvar os judeus como nação. E nossos inimigos? Como é que ficou a queixa deles? O que Deus disse da ordem para comprar o terreno com o dinheirinho que Jeremias tinha? Nada. Nenhuma palavra de explicação ou de consolo. Senhor, tu mandaste eu comprar o terreno. Por quê? Por quê? Em tantas partes da Bíblia fala na consideração de Deus com os que sofrem. Jeremias estava angustiado ali, sofrendo, preso. Agora, com menos dinheiro na mão para sobreviver nesta guerra, e um terreno que não valia coisa nenhuma. Quero fazer duas observações. Primeira, ao longo da vida de Jeremias, Deus teve sim muita consideração, carinho, amor, proteção. Eu tenho pregado sobre isto, não vou pregar uma ou duas mensagens, pretendo, sobre Jeremias. Deus livrou Jeremias da morte várias vezes. Foi morrer no Egito, lá eu não vou contar a história aqui do final de Jeremias, que nem sabe nem o final direito, mas levaram a força Jeremias para o Egito, não sofreu dano nenhum com a invasão lá de Nabucodonosor, mas é lá na frente isto. O fato é que ele teve sim muito carinho, muita proteção da parte de Deus. Segunda observação, a compra da terra tinha um significado profético extremamente importante. Apontava para o retorno dos judeus e a volta de grande atividade naquela terra. Olhando por este ponto de vista, Jeremias não estava fazendo loucura nenhuma. Foi um excelente investimento que Jeremias fez. A longo prazo, no mínimo 70 anos. Mas foi um excelente investimento que Deus mandou Jeremias fazer. Porque ainda iriam se comprar terreno caro naquele lugar, quando eles voltassem do exílio. E Deus queria que o seu profeta demonstrasse confiança na palavra de Deus. Ainda vão se comprar terra aqui. Compre esta terra. Confiança no profeta de Deus quanto ao poder que Deus tinha para fazer tudo aquilo acontecer e a situação retroceder, mesmo que fosse décadas depois. A essa altura, o sacrifício financeiro de Jeremias foi totalmente considerado secundário. O peso do que Deus queria com Jeremias era o símbolo da demonstração de confiança de que Jeremias tinha no Deus Todo-Poderoso, que disse que ia haver compras ainda naquele mesmo lugar no futuro. Então, se Deus disse então, é porque haveria. Deus estava olhando para a fidelidade de Jeremias, para o fato de Jeremias crer ou não na palavra de Deus, que creu, tanto creu, que ele diz no versículo 9, lembra? Comprei. Comprou, achando ruim, e o coraçãozinho apertado. E faz uma oração belíssima quando fica só, para lá no fim desse Senhor, tu mandaste eu comprar esse campo. Eu não duvido da tua palavra, do teu poder, nada. A oração já é uma prova disso. Mas ficou muito confuso. A causa era muito maior. O propósito de Deus neste evento, na vida de Jeremias, era muito mais profundo, mais abrangente, mais importante do que algumas moedas. E para que servem as moedas, afinal de contas? Para a subsistência? Ah, tá certo. E quem dá a vida? Quem dá a subsistência? Se Deus quisesse, Jeremias não teria mais um dia de vida. Rapidamente o rei daquele se zangava, corta a cabeça dele. Rapidamente. Então, a vida de Jeremias estava totalmente nas mãos de Deus. Não eram umas moedinhas a mais ou a menos que naquele momento estava interessando a Deus. Mas a atitude do profeta, o comportamento dele, a fé na palavra que Deus disse: eu vou fazer Israel voltar. Compra essa terra aí, rapaz. E se Jeremias ainda fosse viver, que foi o caso, ele viveu muitos anos, Deus precisaria de moedas para sustentar. Deus precisa de moeda de alguém para sustentar alguém. Quero terminar com algumas lições. Aprenda que Deus tem grandes propósitos para você. De grande propósito, porque um propósito de Deus é grande. Porque vem de um Deus grande. Muito mais, propósitos esses muito mais elevados, profundos do que os seus propósitos. Porque os meus eu garanto. Para minha própria vida. Propósitos mesquinhos, comparado com os que Deus já mostrou que tem para a vida de qualquer um de nós. Propósitos tão ricos em valores espirituais, tão ricos, que deixam as suas coisas, casa, carro, terreno, roupa, tudo, absolutamente em segundo plano, sem muito valor. Quando Deus quisesse utilizar de um bem seu para se glorificar, não sei da forma que Ele vai fazer ou quer fazer isto, não fique chorando, não fique remoendo. E se é comprar um livro caro para você estudar, se é pagar um seminário ou ajudar alguém a alguma coisa, eu não sei, eu não tenho nada em mente aqui não. Ou simplesmente Deus quis mostrar sua fidelidade e permitiu que o seu carro fosse roubado. Como aconteceu, aliás, com as irmãs aqui na igreja, poucos meses atrás. Foi roubado e acabou. E não tinha seguro nem coisa nenhuma. Pronto. Com certeza, o propósito de Deus na vida daquelas três irmãs em Cristo, nossas, e de tantas pessoas que Ele permite esse tipo de coisa, é um propósito que vale muito mais o valor do carro. Muito mais vale o testemunho de alguém que enfrenta uma situação daquela. Testemunho, aliás, das nossas três irmãs, para nós foi riquíssimo. E nós nos edificamos com aquilo. E para Deus, valia mais do que o carro. Os valores de Deus não são medidos em dinheiro, em dólar, em euro, em metro quadrado, na aldeota, ou sei lá onde for, em carrões ou carrinhos, não importa. Aprenda a enxergar as coisas pelos olhos de Deus, e automaticamente as coisas daqui vão ficar secundárias e vão perder muito valor aos seus olhos. Não estou dizendo que você não queira ter um bom carro, não queira ter uma boa casa, tudo bem, claro. Mas quando Deus quer sacrificar algo seu pelos propósitos dele, muito acima, não fique reclamando ou murmurando. Jeremias nos deu um belíssimo exemplo de fé. Quando ele disse para Baruque, o amigo dele, logo depois que ele comprou o terreno, disse: Baruque, por favor, guarde nos vasos de barro, porque ainda vão se comprar aqui terra. E esse meu terreno aí, que agora é meu, vai valer muito. Não sei quais eram os descendentes de Jeremias, quais os parentes, não sei, 70 anos depois, não sei o que aconteceu. Seria interessantíssimo saber. Mas quando Jeremias disse: guarde isso aí com muito cuidado, pode ter parecido muito estranho aos olhos dos outros, muito esquisito, mas aí foi uma demonstração de fé. E ele ter comprado o terreno. Mas a reclamação ou o murmúrio de Jeremias, não sei se é um exemplo assim tão bonito. Não sei. Eu entendo que há aquele tipo de murmúrio pecaminoso mesmo, ruim, amargo, diante de Deus, reclamando da vida, das coisas. Com certeza isso não é bom, isso desagrada a Deus e o ofende. Aí vai mudando um pouco o tom e pode haver um lamento diante de Deus de uma situação, não está bem, reclamando. E as matizes que o coração vai adquirindo nessas reações, só Deus julga. Eu admito também que há aquele tipo de desabafo diante de Deus por uma dor, ou por uma fraqueza, ou por uma perda até material. Admito que ele nem considere pecado, porque vem de uma, realmente de uma fraqueza. Eu não sei, Deus é Deus. Mas quando é que ele vê pecado, quando é que ele vê fraqueza, quando é que ele alarga o coração dele com a misericórdia para receber aquele choro, aquele lamento, quando é que ele é mais exigente para entender aquilo como um murmúrio, e ele conhece lá fundo os corações. Essa é a resposta. Ele conhece os corações, então ele sabe. Mas via de regra, murmurar não é bom. Aliás, Deus sentiu-se muito ofendido muitas vezes com a reclamação dura. Ali era murmúrio bravo da parte dos judeus, especialmente quando saíram do Egito. Vocês conhecem a história. Então, cuidado com o murmúrio diante de Deus. E quando você for só chorar diante dele, talvez fosse até o caso de Jeremias, só chorando e lamentando, não sei. Mas vá com muito cuidado. E você viu que a oração dele chegou lá no... Ele só reclamou, ou murmurou, ou lamentou, ou chorou, lá no finzinho. Antes, ele falou tanto da glória de Deus, na confiança que tinha no poder de Deus. Então, quando você for chorar diante de Deus, ou lamentar, misture. Pelo menos isto, misture com muita declaração de amor a Deus, de confiança a Deus, porque o que machuca muito o coração de Deus é a falta de fé. Que eu não creio absolutamente que foi o problema de Jeremias, mas um lamento pessoal dele, uma confusão dele não ter entendido que ordem tão esquisita foi aquela de Deus, para o sacrifício pessoal dele, Jeremias, muito grande. Então, muito cuidado quando for reclamar ou chorar diante de Deus. Por fim, qualquer investimento que o Senhor mandar você fazer será um excelente investimento. Morra para o mundo. É uma ordem clara que as Escrituras dão. Morra para o mundo. Excelente negócio. Porque nós vamos viver para Deus. Quem morre para o mundo, vive para Deus. É um excelente investimento. Deixar de se alimentar de migalhas que o mundo dá aí, muitas delas pecaminosas, agressivas, hostis a Deus, e você então morrer para o mundo, deixar de querer se alimentar com essas coisas, e de vibrar com o mundo, e de se alegrar, de fazer seus planos, muito voltado para as coisas do mundo, e você viver para Deus. Investimento excelente, é uma troca espetacular, porque você vai viver agora em torno de valores espirituais, e alimentando a sua alma dia a dia com Cristo. Grande negócio. Aguente perseguições, ótimo. Grande negócio aguentar perseguições. Por quê? Porque nós seremos bem-aventurados e recompensados por Cristo. Deixe-se perseguir, deixe-se gozar lá na faculdade, no seu colégio, junto aos seus colegas, seja onde for. Deixe-se, se é o preço que você tem a pagar para ser fiel e para falar quando deve falar, e para se comportar de uma maneira pura como Deus quer, esse é o preço que você tem que pagar, deixe ser perseguido, porque é um excelente investimento. Porque você vai ser abençoado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu isso várias vezes. Não valorize dinheiro, mas valores espirituais. Genial investimento, porque o retorno será eterno. Temos várias passagens para embasar isto, não vou ler. Um é passageiro, as coisas daqui são passageiras, o outro é eterno. Muito da vida cristã envolve troca. Troca. Pode ler, pode observar. Muitas ordens de Cristo, do Novo Testamento, envolvem troca. Não isto, mais aquilo. Não assim, mais assado. Não assim, mais troca. Uma opção contrária. Diferente. E muitas vezes nós não tomamos a atitude correta porque não queremos trocar. Essa que é a verdade. Valores que nós temos aqui, aos quais nós estamos tão arraigados, que não cremos quando Deus diz troque porque é melhor. Dê menos valor às coisas. Quando digo as coisas aqui, não estou falando só em dinheiro, não. É posição, é fama, é profissão, é tantas coisas que envolvem esta vida aqui debaixo do sol. Quando vier da palavra de Deus uma indicação de troca, troque. Vale a pena. Faça o investimento que Deus quer que você faça, seja de que maneira for, porque só vai ter lucro. É uma palavrinha boa, né? Para nós ouvirmos lucro. Ah, que palavra que é. Muitos ouvidos, lucro, lucro. Mas aqui eu não estou falando de lucro, de dinheiro. É um lucro muito melhor do que dinheiro, que é o lucro espiritual. Não sou contra, a Bíblia não é contra o crente ter o seu dinheiro, ter o seu sucesso profissional, ter suas coisas. Não é nada disto a que eu me refiro. É o fato de estar agarrado. É a valorização íntima que você dá isso. Valorização íntima esta que acaba se revelando no seu dia a dia e na maneira como você ocupa grande parte da sua vida. Trabalhando em função, trabalhando, pensando, planejando em função das coisas daqui. Quando o crente consegue trocar essa visão, entender isto, como valores aqui ficam pequenos. Eu quero encerrar com uma palavra aos que não têm Cristo no coração, aos que ainda não têm feito uma decisão íntima ou interna pelo Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, este é o maior, minha amiga, maior investimento deste mundo. Envolve uma troca também. Aprendei de mim, como se ele dissesse, não do mundo, não das coisas que vem do grande inimigo, do diabo, aprendei de mim. É uma troca. Vinde a mim, saiam daí. Saia de onde vocês estão, perdidos, como perdido é todo homem que já nasce naturalmente neste mundo, chamado de homem natural, já nasce cortado de Deus. Saiam dessa situação perdida. Venham, troquem. Troque o seu Deus por mim. Que Deus? Você próprio. Troque o seu Deus que é você próprio. Saia você mesmo do centro da sua vida. Ou será que você não é o seu próprio Deus? Provavelmente você não notou isto ainda. Mas pense bem. E é muito, muito provável que você vai chegar à conclusão de que você agrada no fim mesmo. Lá no fim. Você agrada é a você próprio. Você faz é o que você quer, é o que lhe dá prazer e é o que lhe dá até mesmo a sensação de dever religioso cumprido. Não importa a sua religião. Mas muito cuidado para você não estar atrás, é apenas de um conforto pessoal, de que nessa área, religião, já estou bem. Na área conjugal, estou bem, na área financeira, estou estável e tal. Então é mais uma área da sua vida em que você está bem, porque você gosta de se sentir bem, talvez precise isso, mas você comanda a sua vida até no aspecto espiritual. Faz o que quer e o que bem entende. Não se sujeita, não se subordina, não dobra esse pescoço duro a ninguém, só a você. Aí Cristo diz, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que o meu jugo é suave, o meu jugo, jugo é uma canga, aquela peça de madeira que se coloca sobre dois animais para trabalharem juntos. Meu jugo, meu domínio é suave. É bom estar debaixo do meu jugo. Mas é jugo. Pode ser suave. Pode ser um fardo leve. Mas é fardo. E é jugo. E é domínio. Um domínio absolutamente espetacular, o domínio de Cristo. Mas é domínio. Enquanto o homem não entender que ele tem que se deixar dominar pelo Senhor Jesus Cristo, está perdido, completamente perdido. Troque isso, é o apelo que eu deixo depois de tanto falar aqui de Jeremias e Israel, coisas talvez complicadas, porque não tem muita experiência com essas coisas. Mas fique com isso. Troque o centro do seu coração. Tire você e coloque Cristo. E um grande investimento você estará fazendo, o maior investimento que você pode imaginar na sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, na sua vida, na minha vida, no universo inteiro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que foi pregada aqui, obrigado pela história de Jeremias, tão interessante, tão sutil até. Ele crê que tu podias fazer o retorno de Israel, mas chorou, lamentou, reclamou, quando ele teve que tirar dinheiro e comprar aquele campo, e se angustiou. E tu vieste em socorro dele, explicando o que ele deveria entender, que a tua palavra iria ser cumprida, e deixando claro que ele precisava daquela demonstração de fé, que de fato deu. E nos ajuda, Senhor Deus, a exercermos a nossa fé em Cristo, em Ti, de uma maneira mais serena, sem tantos murmúrios ou reclamações ou lamentos. Seja mais serena a nossa fé. Às vezes nós temos fé, sim, cremos, mas dói tomar um passo de fé, e essa dor nos faz chorar. O ideal é que não fizesse, é que mesmo essa dor, mesmo com lágrimas, nós não despertássemos nos nossos corações lamento de nenhum tipo. Muito ao contrário, Senhor, obrigado até por esta dor. Que nós que somos tão fracos diante de Ti, cheguemos a este ponto, comungando com Teu Espírito Santo dia após dia, até alcançarmos este ponto. Se é que vamos alcançar aqui na terra, já sabemos que não vamos, mas pelo menos tentamos e conseguimos crescer um tanto quanto. Seja com pessoas aqui sem Cristo, que troquem o domínio que eles próprios têm dos seus corações pelo domínio do Senhor Jesus Cristo. Um jugo que é muito suave, muito gostoso de se ter sobre as costas. É tão bom ter Cristo envolvendo o nosso ser, não somente as nossas costas. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.